Olá, hoje a gente vai mergulhar num dos confrontos mais interessantes do direito moderno. De um lado do ringue, a gente tem a tradição secular dos cartórios, toda construída em cima da fé pública, da publicidade total dos atos, e do outro lado, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que, né, trata a informação pessoal como um bem a ser protegido a sete chaves. É um verdadeiro cabo de guerra.
Um cabo de guerra onde cada lado tem argumentos muito fortes, né? A publicidade registral é a base da segurança jurídica. Você precisa saber se um imóvel tem dívidas antes de comprar, por exemplo.
Claro.
Mas, ao mesmo tempo, a lista dos seus bens, isso é um dado pessoal, às vezes, sensível. A tensão ali é inevitável.
E para a gente entender como esse conflito está sendo resolvido na prática, a gente tem em mãos uma série de artigos de um código de normas. É tipo um manual de instruções da LGPD para os cartórios no Brasil. A nossa missão hoje é desvendar a lógica por trás dessas novas regras. Sabe, extrair os pontos mais importantes e, principalmente, os mais surpreendentes que agora governam o acesso a certidões de nascimento, testamentos, matrículas de imóveis. É uma análise para entender o que mudou de verdade para quem precisa desses serviços.
E o mais fascinante, para mim, é que não existe uma solução única. A norma cria diferentes níveis de acesso, quase como permissões num sistema de computador.
Boa analogia.
Alguns dados continuam abertos, outros exigem uma justificativa e alguns se tornam, tipo assim, praticamente secretos. Ao longo da nossa conversa, a gente vai ver como os princípios da LGPD, como finalidade, necessidade, atuam como juiz nesse cabo de guerra, decidindo para qual lado a corda pende em cada situação.
Perfeito. Então vamos começar pelo tabelionato de notas, que muitas vezes é o guardião de alguns dos nossos segredos mais íntimos. Pensa na sua ficha de firma ou o exemplo clássico, no seu testamento. Pelos artigos que a gente viu, o 106 e o 110, a regra geral parece ser um nocaute da privacidade sobre a publicidade.
Exato.
O acesso a esses documentos é trancado. Só o titular, seu representante ou uma ordem judicial.
É a proteção máxima e faz todo sentido. São informações personalíssimas. A sua assinatura é a sua identidade. A sua última vontade é a sua autonomia. A barreira inicial precisa ser muito alta mesmo.
Mas é aí que a coisa fica estranha. O artigo 110 tem um parágrafo único que vira o jogo completamente no caso do testamento. Depois que o testador morre, qualquer pessoa, literalmente qualquer uma, pode entrar no cartório com a certidão de óbito e pedir uma cópia do testamento. Espera um pouco, isso parece uma contradição enorme. Se a privacidade é um direito tão pessoal, como é que ela pode simplesmente evaporar no momento da morte? Não deveria ter uma proteção, pelo menos contra, sei lá, vizinhos curiosos que não são herdeiros?
É uma ótima pergunta porque ela toca no cerne da questão. A finalidade do documento. O testamento é um ato jurídico peculiar. Ele foi feito para produzir efeitos justamente depois da morte.
Certo.
Enquanto a pessoa está viva, o sigilo protege a liberdade dela de mudar de ideia. Mas, depois do falecimento, o segredo vira um obstáculo para o cumprimento da vontade dela.
Ah, entendi.
A publicidade passa a ser necessária. Então, na prática, o testamento é um dos únicos documentos onde a morte não aumenta a privacidade, mas a destrói completamente. E por uma boa causa. É como se o direito ao segredo sobre seu patrimônio tivesse um prazo de validade. A sua própria vida.
Entendi. A função do documento muda e a regra de acesso tem que acompanhar. É uma lógica brutal, mas funcional. E essa ideia de proteger a vontade da pessoa parece que se estende a um instrumento mais moderno, certo? As escrituras de autocuratela que aparecem no artigo 110A?
Exatamente. A autocuratela é um documento onde você, hoje lúcida, define quem vai cuidar de você e dos seus bens caso perca a capacidade de decidir por si mesma no futuro. É um planejamento de autonomia.
Uhum.
E aqui a regra de acesso volta a ser rígida. Só o próprio declarante ou um juiz. Mas o interessante é como o sistema se integrou para dar força a isso. Um provimento recente, o 206, de 2025, agora obriga os juízes em processos de interdição a consultar uma central nacional, a SENSEC, para ver se a pessoa já não deixou suas diretivas.
Ou seja, antes de um juiz decidir por você, ele é obrigado a verificar se você já não decidiu por si mesma antes. Isso é poderoso.
Muito. Mostra a LGPD não só protegendo dados, mas reforçando a dignidade e autonomia do indivíduo. E ainda nesse campo, a norma traz duas soluções bem pragmáticas. Uma, no artigo 108, é sobre dados de crianças. O pedido dos pais para um ato notarial com dados do filho menor de 12 anos já vale como consentimento exigido pela lei. Simplifica a vida.
Prático.
E a outra, no artigo 111, ataca a coleta excessiva de dados. Ao fazer uma escritura, o tabelião deve focar no essencial: nome, CPF, estado civil, domicílio. Dados como e-mail e telefone se tornam dispensáveis. Menos dados coletados, menos risco. É o princípio da minimização na veia.
Até agora, a gente falou de proteger a privacidade da pessoa nos seus atos de vontade. Mas e quando o cartório guarda não só um ato, mas a história de uma vida inteira? Estou falando do Registro Civil de Pessoas Naturais, o repositório oficial da nossa existência. Aqui o cabo de guerra entre publicidade e privacidade deve ser intenso.
É o epicentro do conflito, porque é onde estão os dados mais básicos e, ao mesmo tempo, mais sensíveis sobre nós. E a solução da norma foi criar uma divisão muito clara, uma fronteira entre o que todo mundo pode saber e o que exige um motivo para ser revelado.
E essa fronteira é a diferença entre os dois tipos de certidão, certo? A de breve relato e a de inteiro teor.
Precisamente. A certidão em breve relato do artigo 113 é a versão, digamos, pública da sua vida. Qualquer pessoa pode pedir sem se identificar, sem dizer o porquê. Ela traz o esqueleto da informação. Você nasceu em tal dia, casou-se com tal pessoa. É a vitória da publicidade para fins de identificação geral. Já a certidão em inteiro teor do artigo 114 é a história completa, com todas as notas de rodapé, todas as averbações. E para ter acesso a ela?
Aí a regra muda.
A regra geral é que só o próprio titular do dado ou com ordem judicial. Aqui a privacidade vence.
E essa proteção fica ainda mais forte quando entram em cena os chamados dados sensíveis, né? Como origem racial, dados de saúde, filiação religiosa. A norma parece criar uma muralha em volta deles.
Uma muralha alta. Se um terceiro que não seja o titular pede uma certidão de inteiro teor que contenha um dado sensível, por exemplo, um registro antigo que menciona a etnia dos pais, o artigo 114 é taxativo, só com autorização do juiz. O acesso é praticamente bloqueado.
Mas, de novo, a morte parece ser a chave que abre essa porta. O direito à privacidade sobre esses dados sensíveis também tem prazo de validade.
Ele não desaparece, mas é flexibilizado. Os artigos 114 e 119 mostram que, após o falecimento, parentes em linha reta podem pedir a certidão de inteiro teor, mesmo com dados sensíveis, sem precisar de autorização judicial. A norma pondera que o direito dos descendentes de conhecer a própria história familiar, a ancestralidade, se torna mais pesado na balança do que a privacidade de um dado sensível de alguém que já faleceu.
Isso me leva a uma distinção que a norma faz e que eu achei fascinante. A diferença entre dados restritos e dados sigilosos. Não é tudo a mesma coisa.
Não, e a diferença é crucial. Pensa nos dados restritos do artigo 116 como uma sala com a porta trancada, mas que tem uma chave.
Ok.
Informações sobre adoção, sobre a alteração de nome e gênero de uma pessoa trans ou sobre a filiação ter ocorrido fora do casamento. São dados que a lei protege para evitar estigma social. O acesso não é proibido, mas é controlado. Você precisa de uma justificativa legítima, de uma chave, para abrir a porta.
E os dados sigilosos?
Os sigilosos são como uma sala que não tem porta. O exemplo máximo da alteração de nome para proteção de testemunhas. A lei determina que a mudança é tão secreta que ela nem é anotada no registro de nascimento original. Consta só uma nota genérica dizendo alterado por ordem judicial, sem revelar o novo nome.
Nossa!
O sigilo é praticamente absoluto. É a privacidade vencendo o cabo de guerra por nocaute técnico, porque a segurança da pessoa está em jogo.
E para garantir que ninguém saia pedindo certidões de inteiro teor sem motivo, a norma criou uma burocracia do bem, digamos assim. O artigo 117 exige um requerimento formal, por escrito, explicando o motivo do pedido.
É um mecanismo de rastreabilidade. Acabou aquele pedido de balcão informal. Agora, cada acesso a uma informação detalhada deixa um rastro, o que permite a responsabilização em caso de abuso.
A publicidade continua.
Continua, mas agora com o livro de registros de quem a acessou.
No registro civil, então, a gente viu que a proteção foca na dignidade, na história pessoal, criando barreiras para evitar estigmas. Mas quando a gente sai da esfera da pessoa e entra no patrimônio, como no registro de imóveis, o jogo muda completamente. Aqui, a publicidade não é um risco a ser mitigado. Ela é a própria base da segurança do mercado. Como que a LGPD resolve esse paradoxo?
A lógica se inverte. Se no registro civil a regra é proteja o dado, salvo exceções, no registro de imóveis a regra é dê publicidade ao dado, salvo abusos. E a ferramenta para identificar o abuso é uma única palavra, finalidade.
E como que isso funciona na prática?
A regra geral, do artigo 123, parece manter tudo como sempre foi. Se eu peço a certidão de uma matrícula específica, preciso me identificar, mas não preciso dizer por quê. A publicidade daquele imóvel é soberana. Sim, porque a presunção é de que você tem um interesse legítimo. Comprar um imóvel, alugar, fazer uma garantia. Mas essa presunção de legitimidade, ela acaba quando o seu pedido muda de escala. É a diferença entre um turista pedir um mapa para encontrar um endereço específico e uma empresa de marketing pedir um mapa com a localização e o valor de todas as piscinas da cidade.
Entendi a diferença.
O primeiro é um uso legítimo da informação pública, o segundo é vigilância em massa com fins comerciais.
E aí que entra a grande mudança. Nos parágrafos do artigo 123, para pedidos em bloco ou buscas genéricas. Se o pedido for em massa, aí a coisa muda. O solicitante precisa se identificar e justificar a finalidade. E o cartório pode até recusar se achar que o propósito não é legítimo. Basicamente, a lei está dizendo: você quer um dado, sem problema. Você quer 1.000 dados? Aí você precisa ter uma boa explicação.
Exato. É o freio contra o garimpo de dados, o data mining. A norma impede que alguém chegue e peça: me dê a lista de todos os imóveis registrados em nome de pessoas com mais de 60 anos. Isso é tratamento de dados em massa, e a LGPD exige uma finalidade clara. O mesmo vale, pelo artigo 126, para buscas por nome ou CPF de uma pessoa. Você quer saber os imóveis de um indivíduo? Diga por quê.
Mas a inovação que mais me chamou a atenção, talvez em toda a norma, é a do artigo 128. A criação dos prontuários. A ideia de que o cartório vai registrar quem pediu meus dados e por quê. Isso é ótimo na teoria, mas na prática, quão acessível essa informação vai ser para o cidadão comum? Vai ser um processo burocrático ou eu vou poder receber uma notificação no celular toda vez que alguém consultar a matrícula do meu imóvel? A eficácia disso depende totalmente da implementação.
É um questionamento fundamental. O parágrafo único do artigo 128 garante o direito de acesso do titular a essa informação, o que já é uma revolução. Ele pode, efetivamente, saber quem andou investigando seu patrimônio. Agora, a forma como isso será implementado, se será ágil e digital ou lenta e analógica, vai definir o quão poderosa essa ferramenta realmente será. Mas o conceito é transformador. A transparência agora funciona nos dois sentidos.
Transparência do registro para a sociedade.
E transparência do acesso para o titular do dado. É um novo equilíbrio de poder.
Chegamos então à nossa última parada, o protesto de títulos. Aqui o objetivo principal do cartório é dar publicidade a uma dívida não paga. É uma ferramenta de proteção do crédito. Nesse cabo de guerra, como proteger os dados do devedor sem esvaziar a função do protesto?
É um equilíbrio delicado entre o direito de cobrança do credor e o direito à privacidade do devedor. A informação precisa circular para o mercado de crédito funcionar, mas a exposição da pessoa deve ser a mínima e estritamente necessária.
E a norma parece seguir esse roteiro à risca. O artigo 129 determina que a certidão de protesto só pode ter o essencial: nome, CPF, valor da dívida. Acabou a inclusão de endereço completo, telefone ou e-mail. é o mínimo para identificar o devedor sem expor dados que facilitem outros tipos de assédio ou fraude.
É o princípio da minimização aplicado de forma cirúrgica. A norma pergunta: para a finalidade de informar o mercado que essa pessoa é devedora, eu preciso do endereço dela? A resposta é não, então o dado é removido. Além disso, o artigo 132 cria um limite de tempo. O acesso a cópias dos documentos da dívida só é permitido enquanto o protesto estiver ativo e por no máximo 10 anos. Depois disso, o direito à privacidade volta a prevalecer. É quase um direito ao esquecimento aplicado ao crédito.
O que me pareceu contraintuitivo, à primeira vista, é o artigo 134, que autoriza os tabeliões a compartilharem entre si, via uma central, os endereços onde conseguiram intimar um devedor. A gente está falando de compartilhar dados pessoais de devedores. Isso não vai contra a LGPD?
Parece, mas é um exemplo perfeito de como a LGPD não é sobre proibir, e sim sobre organizar o tratamento de dados. A finalidade aqui é muito clara e legítima: aumentar a eficiência da intimação pessoal. Isso evita a publicação de editais, que é um método caro, demorado e que expõe ainda mais o devedor.
Entendi.
Então, é um compartilhamento regulado com um propósito específico que, no fim das contas, torna o sistema mais eficiente e até menos invasivo. Mostra que o tratamento de dados, quando bem justificado, é uma ferramenta, não um vilão.
Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. Ao final dessa análise, fica claro que a LGPD não simplesmente fechou os cartórios ou impôs o sigilo. O que ela fez foi desmontar a ideia de que público significa acesso irrestrito e para qualquer finalidade. Em vez disso, ela criou um sistema inteligente de camadas, onde o cabo de guerra entre publicidade e privacidade é decidido caso a caso.
Exatamente. A publicidade deixou de ser um cheque em branco para se tornar uma ferramenta cujo uso agora exige responsabilidade e, em muitos casos, uma justificativa. Quanto mais íntimo o dado, ou quanto maior a escala do acesso, mais forte se torna a exigência de uma finalidade legítima.
Então, no fim, o que tudo isso significa? Significa que a informação que sempre foi pública continua em sua essência pública, mas o acesso a ela agora é mediado por regras que nos forçam a lembrar que por trás de cada registro de imóvel, de cada certidão de nascimento, existe um indivíduo com direito à sua privacidade.
E isso nos deixa com uma reflexão final, que volta àquela ideia dos prontuários no registro de imóveis do artigo 120. A gente viu que ali, pela primeira vez de forma tão explícita, o titular do dado ganha o direito de saber quem consultou suas informações patrimoniais. Isso levanta uma questão importante para o futuro. Se esse mecanismo de transparência sobre o acesso ao dado se provar eficaz para proteger a privacidade e coibir abusos, até onde ele poderia ser expandido? Poderíamos um dia ter o direito de saber quem consulta nosso histórico no registro civil ou nossos dados em outros incontáveis registros públicos, mudando radicalmente a nossa relação com a vasta quantidade de informações que o Estado e as instituições detêm sobre cada um de nós?